O que eu quero compartilhar com vocês, provavelmente vocês já têm em mãos as minhas notas que eu enviei antecipadamente via WhatsApp, pela minha lista de transmissão. Nós vamos falar sobre este tema: o Senhor é a ajuda e o escudo aos que o temem. Eu continuo na linha ainda do temor do Senhor, tentando passar para vocês algumas coisas sobre a importância de temer a Deus. O nosso texto base está no Salmo 33, ou no livro de Salmos 33, versículos 16 ao 20, que nós vamos ler agora. Nenhum rei, repare bem, nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Então, nenhum rei. O rei é uma figura política, correto? O rei é uma figura política. Então, nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Soldados, compreendem o quê? O militarismo, um exército forte, poderoso, não é? E o verso 17. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar. Quando nós falamos em cavalos, em nosso tempo, nós podemos pensar em uma tecnologia avançada, armamentista, bélica, tá certo? Nós não vamos ficar usando cavalos em guerra, mas usamos armas sofisticadas hoje em dia, né? Movidas a laser, controles, por meio de controles bem afastados. Então, nós temos um poderio bélico hoje em algumas nações impressionantes. Verso 18. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor, isto é, que esperam e dependem da sua bondade, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Então, aqueles que esperam, que dependem da sua bondade, da sua fidelidade, da sua misericórdia, essas pessoas são protegidas por Deus. Então, no verso 19, Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança, isto é, nós aguardamos ou esperamos em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda, isto é, o socorro e o nosso escudo. Amém? Muito bem. Eu inicio fazendo um questionamento. Sobre qual base nós temos colocado a nossa vida de fé e confiança? Como no nosso texto, no início, nós falamos de um rei. O texto fala de um rei. Então, nós temos colocado nossa confiança sobre líderes políticos? Por acaso pensamos que os líderes políticos trarão soluções a este mundo? Você de fato acredita nisso? Todos nós, de tempos em tempos, votamos. Escolhemos líderes políticos para dirigirem o povo. Muitas vezes escolhemos alguém que nos faz promessas e de repente descobrimos que ele é um embusteiro, ele é um mentiroso, ele engana. Eu não estou falando do nosso presidente da República, eu estou falando da experiência política de anos deste país, correto? E de tantos outros em todo o globo terrestre. Em quem nós temos colocado nossa confiança? O texto fala de soldados. Soldados numerosos, um grande exército. Então, se nós tivermos um grande exército, nós teremos confiança? nós ficaremos seguros? O texto nos fala de cavalos preparados para a guerra. Então, nossa confiança estaria num poderio bélico? Então, nossa confiança, nossa fé, ela se baseia no quê? Em um líder político forte? Em um exército poderoso de homens treinados, soldados profissionais? A nossa confiança, nossa fé, nossa vida se baseia sobre o que mais? Sobre uma tecnologia avançada no que se refere às armas militares, aos equipamentos militares? Muito bem, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo em que vivemos, tem procurado confiar nessas coisas, em tudo isso. E me diga que isto não é verdade. Infelizmente, buscando líderes, exércitos fortes e avançando em tecnologia, repare como o mundo ainda vive em insegurança. Países buscam líderes fortes, exércitos poderosos, tecnologia avançada, desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas isso é importante, a fim de se sentirem seguros, fortes, equipados. Porém, outros países estão fazendo a mesma coisa. Então, o que faz esse, aquele também faz, dentro dos seus limites. E o resultado qual é? Uma competição de força, e todos os povos continuam dessa forma inseguro. Nós temos um caso na Coreia. A Coreia do Sul recebeu ajuda de países ocidentais, prosperou. A Coreia do Norte recebeu a ajuda da China e de países não ocidentais, e o resultado é aquela miséria. Então, porém, você vê, o miserável quer atacar o forte, o miserável se equipa com bombas, enquanto o outro se equipa com educação, com saúde, com cultura, e o mundo vive essa instabilidade. Aqui em nosso país, nós também vivemos entre forças antagônicas, forças ideológicas antagônicas, que criam o quê? Instabilidade. Em outros países, como no próprio Estados Unidos, que hoje é considerado como um país, ou até pouco tempo, né, como um país muito livre, e estamos descobrindo que ele não é tão livre assim. Existem forças terríveis dentro dele tentando fazer com que ele se entregue, né, se renda a certas ideologias que estão aí permeando, que cerceiam a liberdade das pessoas, inclusive de expressão. Então, nós vivemos em um mundo que busca força, busca poder, busca soluções, mas que continua vivendo numa insegurança, passa fome e enfrentamos mortes por todo o lado. Um mundo sem Deus. Esta é a grande verdade. O mundo abandonou Deus, as pessoas se esqueceram de Deus e por isso vivem todos esses sintomas. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem comigo: longe de Deus só há desencantos ou desilusões. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo moldado, formado pelo quê? Pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo desejo do poder. E em quem estão essas características? Em Deus? Não. No próprio Satanás. Ele que almeja essas coisas. Ele tentou tirar Deus do seu trono, ele tentou conquistar o céu, e o resultado é que nós conhecemos, ele foi expulso de lá. Hoje na Terra, ele tenta influenciar as pessoas a fazerem o mesmo, a tirar Deus de seus caminhos, a rebaixar Jesus. Tudo que ele fez na eternidade, ele procura fazer através do homem. E então veja bem, não é só Satanás que busca o poder, o egoísmo, o orgulho, mas o próprio mundo, pela sua filosofia, que nós chamamos de mundanismo. O mundanismo o que é? É todo pensamento que é contrário aos preceitos de Deus, às regras de Deus. Então veja bem, uma pessoa que vive desta maneira, jamais entenderá, jamais conhecerá, jamais compreenderá o que é uma vida com esperança. Porque quem vive desta maneira, vive sem esperança. Que esperança tem Satanás? Que esperança tem o mundanismo? Que esperança tem o mundo? A própria Bíblia diz que eles serão lançados no lago de fogo. A própria terra será purgada pelo fogo. Nós já lemos isso na Bíblia. Uma vez ela foi engolida pelas águas. E a próxima situação será que ela será queimada pelo fogo, purificada. Há países que buscam tanto poder e se fortalecem, e por meio do seu fortalecimento passa a provocar guerras, porque ele quer se enriquecer. Mas será que é para melhorar a condição do seu povo? Duvido. O povo continua passando fome. O povo continua morrendo. O povo continua inseguro. Na verdade, muitas guerras trazem muito dinheiro para muitas pessoas. E o resultado qual é? O enriquecimento de alguns e o empobrecimento de muitos. É isto que nós assistimos o tempo todo. Ou nós estamos sonhando, ou nós estamos delirando. Eu não sou um profundo conhecedor político, não sou um analista, não sou um comentarista, eu sou um simples pregador. Mas eu enxergo estas coisas, pelo menos penso que enxergo. Eu vejo isto. Eu vejo as pessoas pobres se tornando mais pobres. Eu vejo muitas pessoas ricas, principalmente nesse período de pandemia, se tornando cada vez mais ricos. Mais ricos. Enquanto existe uma quebradeira, existe um grupo se enriquecendo, tirando vantagem de todas essas coisas. Nações fortes, que então provocam guerras, eles não brigam porque estão sendo subjugados por outras nações, mas é porque querem mais lucros, mas na verdade é apenas para enriquecer os membros de um partido dominante. Os membros daquele partido dominante naquele país acabam recebendo e acabam vivendo uma vida de burguesia, uma vida de bem-estar, uma vida sem limites de caviares, lagostas, e nós conhecemos bem essa história. Longe de Deus, as pessoas nunca encontrarão o real sentido do que é vitória. Não vai encontrar. Não existe vitória para as pessoas longe de Deus. Elas não entendem o que é proteção, bondade, esperança e uma vida digna e livre. Eles nunca poderão encontrar longe de Deus, fora de Deus, o sentido para essas coisas. Pode ser que em algum momento aconteça uma melhoria momentânea. Por quê? A Bíblia diz que o mundo vai piorar a cada dia. Ele não vai melhorar. Jesus não disse que o mundo vai ter um momento próspero, que as pessoas, que o mundo todo, as pessoas no mundo todo vão enriquecer. Ele não disse isso. Ele falou que haveria pestes, haveria fome, haveria guerras, haveria um monte de coisa ruim, inclusive o aumento da maldade, a falta de amor, a incredulidade, o esfriamento da fé. Tudo isso nós estamos assistindo. Mas pode ser que em alguns lugares exista uma melhoria momentânea. Isto é para criar confusão ao que Jesus disse. Mas é só momentânea, porque logo a seguir vem a desilusão, o desencantamento. Logo a verdade aparece, porque aquilo que é mentira não tem base sólida. Aquilo que não é verdadeiro está construído sobre o quê? Sobre a areia. Jesus disse que aquele que constrói sua casa sobre a areia, quando vem a intempérie, quando vem a tempestade, essa casa cai, porque não tem fundamento, não tem base. Todo aquele que espera a liberdade e uma grande vida, vive como um escravo do século XIX, que durante o dia trabalhava forçosamente nas lavouras, ou sei lá, em qualquer setor, debaixo da escravatura dos seus senhores, debaixo do reio, debaixo do porrete de seus senhores. E eles esperavam ansiosamente a liberdade. Mas o que eles teriam que enfrentar? Mais uma noite mal dormida na senzala. As pessoas sem Deus vivem assim. Eles falam e cantam em felicidade e liberdade. As músicas no rádio falam de amor, de felicidade. Mas tudo que nós vemos é ódio. O mundo está pintado de ódio, as pessoas estão com máscaras de amor, mas por dentro odeiam umas às outras, querem competir, querem esmagar, querem surrar seu próximo. Não existe o desejo de abençoar ninguém, meu amigo. Abra os olhos para a realidade. Tudo que nos resta é passar uma noite escura e mal dormida, amarrada em um toco, dentro de uma senzala, dormindo no chão duro, e que nós nos contentemos com isso. É isso que o mundo nos oferece. O apóstolo Paulo alertou os cristãos, dizendo algo em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 ao 31, que eu gostaria de ler com vocês agora. Vamos ler no versículo 29. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo. E daqui em diante, os casados, ele assinala então, os casados devem viver como se não tivessem casado. Calma lá, já vou explicar isso. Não é para você ficar aí solto, não. Versículo 30 diz: os que choram, alguns aqui já deram aquela risadona, agora eu vou viver, né? Mas não é isso que a Bíblia está falando, não, hein? Versículo 30 diz: os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Verso 31. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas. Então ele arremata: pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Então, isso tudo em outras palavras, quero que vocês leiam comigo. Irmãos, agora eu vou parafrasear, comentar as palavras do apóstolo Paulo para que vocês entendam. Irmãos, como é importante que vocês sempre se lembrem de que o nosso tempo neste mundo vai se reduzindo. Por essa razão, aqueles que têm esposas, lembra que ele cita esposas porque ele está no mundo grego, e lá o homem tinha o primeiro lugar. É o que deveria estar acontecendo aqui, mas infelizmente não é. Então veja bem, aqui quem manda é a mulher, né? Então veja bem, por essa razão, aqueles que têm esposas deveriam manter-se tão livres quanto possível para o Senhor. Isto é, preste atenção no que eu vou dizer. Um cônjuge não deveria atrapalhar o seu parceiro de servir a Deus. E nós vemos que isto acontece em muitas famílias. Um cônjuge quer servir a Deus, mas o outro acha que Jesus está roubando essa pessoa da sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Não foi isso que ele disse? Porém, nós não temos tido coragem para dizer isto. Porque em algum lugar existe sempre aquela disputa dentro da casa, aquela insegurança. Por quê? Algumas pessoas falam assim, mesmo estando na igreja, você quer servir a Deus, mas quem põe comida na mesa é o teu trabalho. Quando isso não é verdade. Quem é que te dá o trabalho? Quem é que te dá força para trabalhar? Quem é que te oferece saúde? É Deus. Se você perder tudo isto, tua vida acaba. Então, vamos prosseguir. Aí diz assim, a tristeza, a felicidade e a riqueza nunca deveriam impedir ninguém de fazer o trabalho de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é, o casamento não deve atrapalhar os cônjuges de fazerem a vontade de Deus. Pelo contrário, eles deveriam se empenhar nesse processo. E ele vai dizer o porquê. Então, ele diz, nem a tristeza, nem a felicidade, nem a riqueza deveriam impedir alguém de fazer o trabalho de Deus. O trabalho de Deus, veja bem, o trabalho de Deus, e ele vai dizer por quê. Aqueles que usufruem das coisas boas que a vida oferece, devem saber como usá-las, mas sem se deixar prender por elas. Por quê? Agora ele vai dizer. O mundo, na sua forma atual, no momento predeterminado por Deus, acabará. É isso que Deus está dizendo através das palavras do apóstolo Paulo. Então, se o mundo vai acabar, Satanás sabe disto, os demônios sabem disto, e todos nós, se nós formos sensíveis ao Espírito Santo, nós sentimos dentro de nós que isso está muito próximo de acontecer. Esse mundo está ficando uma bagunça. Cada dia mais catastrófico, cada dia mais deteriorado, destruído, apodrecido, tanto espiritual como ético e moralmente falando, o mundo está se acabando. Em segundo lugar, cuidado com o alimento que você oferece à sua mente. Se o mundo está se acabando, ele vai entrar em desespero. E nós temos visto desespero para acabar com a igreja. Gente, não, eu não vou mencionar isso, não quero mencionar essas coisas, porque eu sei que algumas pessoas vão ficar bravas comigo, eu não vou mencionar. Mas Satanás e seus súditos estão fazendo todo o possível para calar a boca de Jesus neste mundo. Eles estão fazendo para que, alguma coisa para que as igrejas fechem, quebrem, acabem, não continuem existindo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. A verdadeira igreja, ela não se curva, ela não se rende, ela não se submete, ela não se sucumbe ao poderio satânico e demoníaco do inferno. Porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então existe uma igreja que é de Jesus e uma igreja que não é dele. Essa é uma grande verdade. Existe um povo que é de Deus e um povo que pensa que é de Deus. Existe um povo realmente religioso, verdadeiramente espiritual, cristão. E existe pessoas simplesmente religiosas que sustentam crenças das mais malucas possíveis, mas porque incluem nelas o nome de Deus, o nome de Jesus, eles pensam que são amados por Deus. Nós fomos criados para temermos a Deus, isto é, para respeitá-lo, para reverenciá-lo. Nós fomos criados para isto, para temermos a Deus, para amarmos a Deus. O nosso temor, ele significa medo de Deus? Claro, quando nós aprendemos sobre o seu caráter, percebemos o que ele é capaz de fazer. No entanto, nós não vivemos com temor a Deus, tendo o medo como base, mas o amor, porque sabemos que tudo que ele ensina é justo, é verdadeiro, é honesto, é íntegro, e eleva a alma, e nos torna homens honestos e dignos. Ele transforma a nossa vida. Entretanto, muitos de nós estão sendo dominados pelo medo e a vergonha de serem diferentes, ou de sermos diferentes em uma sociedade que condena as nossas ações cristãs, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Se você fala que é de Jesus, eles te olham com outros olhos, eles querem acabar com você. Eles não aceitam a palavra de Deus. Mas o cristão verdadeiro sabe que quando ele segue os preceitos de Jesus, ele sabe que estará incomodando pessoas. É inevitável. Se você fala a verdade, incomoda. Ao longo da minha carreira no ministério, falando a verdade dentro das igrejas, eu incomodei muitos cristãos, e garanto que esta é a experiência de muitos pregadores em muitos lugares, em muitas igrejas, porque dentro das igrejas existe o trigo e existe o joio, existe aquele que é e aquele que não é. Aquele que é, ama a palavra de Deus, ele quer a palavra de Deus, ele quer encher sua alma com as coisas do Senhor, porque ele quer lutar contra o que é errado, ele quer lutar contra si mesmo, ele quer vencer a si mesmo e vencer a vida, e ter uma vida bem sucedida em Deus. Entretanto, o joio é egoísta, é orgulhoso, só pensa nele, só pensa nos seus interesses. Ele está na igreja para tirar algum lucro, para obter algum lucro. Mas, quando nós vivemos para os preceitos de Deus, iremos incomodar muita gente. E nós devemos saber que ao incomodarmos pessoas, seremos também incomodados por elas, por meio de perseguições, zombarias, injustas. O mundo, em vez de perseguir em todos os lugares os cristãos, praticando um terrorismo, martírios, pressões, ele é muito sedutor. Ele procura nos seduzir a abandonarmos os ensinamentos divinos por vários meios. Nós sabemos disso. Ele pode usar a arte, ele pode usar o esporte, ele pode usar a política, ele pode usar, que mais? As escolas. Ele usa vários meios para que nós abandonemos a verdade, para que nós deixemos de respeitar e reverenciar Deus. Mas nestes últimos dias, ele tem usado um instrumento que é o fascínio de todos: a internet. A web, com certeza. Por meio da web, por meio da internet, muitos sites nocivos e repugnantes transmitem ideias e mensagens subliminares. Digo isso sim, com toda certeza. Mensagens que entram no coração de um jovem e o afasta de seus pais. eles começam a brigar com os pais, a não concordar com os pais, a não aceitar com os pais, porque ele começou a ouvir histórias ou ideias por meio da web que o coloca ou que os coloca contra seus pais. Nós vemos cônjuges se afastando de seus parceiros por causa da internet. Você não consegue mais conversar com ninguém. Eu já expliquei aqui o que acontece a uma pessoa, e isso cientificamente provado, quando você não tira os seus olhos do seu celular. Isso mata neurônios. Isso acaba com você. É quase o mesmo vício da pornografia e das drogas. A pessoa fica alucinada. Olhe muitos jovens quando eles não sabem onde está o celular. Não é pela preocupação de alguém chamar, mas é a preocupação de tê-lo na mão. Ele é o seu companheiro, ele é o seu Deus, é o seu amigo inseparável. Isso é grande verdade. Muitas vezes, a internet destrói o verdadeiro sentido da vida, destrói a estrutura que forma a verdadeira espiritualidade, a ética e a moral de uma vida como Deus a criou. Em vez de vivermos a vida que Deus nos proporcionou, nós estamos escolhendo um outro caminho. Um outro caminho. O caminho de pensadores, o caminho de filósofos, o caminho de gente que pensa que pensa, o caminho de gente que pensa que é filósofo e transmite ideias e mensagens terríveis aos filhos, aos cônjuges e aos descuidados. E qual é a finalidade? Manter essas pessoas longe de Deus e presas no caminho do mundanismo e do próprio Satanás. O mundo quer que Satanás fique escondido. É interessante como o mundo esconde Satanás. Assim como muitos cristãos tentam esconder Jesus. Quem esconde Jesus é mundano. Jesus foi claro, aquele que me negar diante das pessoas, eu o negarei diante do Pai, mas Satanás não faz esta promessa. Aquele que me negar diante dos homens vai ganhar um prêmio. É isso que ele faz. Aquele que me nega, aquele que diz que eu não existo, esse é o bambambam, bam, bam. Mas Jesus não disse isso. Aquele que negar meu nome, quando alguém perguntar para você, você crê em Jesus, e você começa a engasgar, e diz, não, você está frito, rapaz. Abre os teus olhos. Ou nós somos de Deus, ou não somos de Deus. As nossas mentes precisam ser alimentadas. Por isso, veja o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, verso 8. Ele declarou: meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. As palavras de Paulo se referem o quê? À nossa responsabilidade para o cuidado que devemos ter com a nossa mente e os nossos pensamentos, para a construção de nossos pensamentos em nossas mentes. Esse é o trabalho de quem realmente teme e ama a Deus. Não é o Espírito Santo que vai fazer com que eu diga que isso é digno, aquilo não é, correto, aquilo não é. Sou eu. Porque aquele que teme a Deus, ama a Deus, tem prazer nele, lê a palavra de Deus, sim, a Bíblia, Pensa sobre o que leu. Estuda o que leu. Estudar na Bíblia é a mesma coisa que meditar. Quando Deus disse para Josué, medita nela dia e noite, ele disse, estude, pense nela, fique ruminando, porque isso vai evitar o erro, de acordo com aquilo que você guarda no coração da palavra de Deus. Por isso, o salmista diz, escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti, para não cair no erro, para evitar o erro. É isso que Deus está dizendo para nós. O que é que isso tem a ver com a ajuda e o escudo? Como sendo Deus a ajuda e o escudo? Já vocês vão entender. Mas o importante é que nós alimentemos a nossa mente com aquilo que é bom. A palavra bom na Bíblia não tem só o sentido de coisa boa. A coisa boa na Bíblia é de utilidade. Utilidade para quem? Para Deus. E antes de eu achar que aquilo é útil para mim, eu deveria questionar, isto é útil para o Senhor? Isto vai trazer louvor para o Senhor? Isto vai expressar tua glória? As pessoas vendo isso vão glorificar o teu nome? Então, isto merece elogios? Que elogio? Eu vou elogiar quem? Isso expressa a tua glória. De novo. Então, aí sim, com a minha mente alimentada, com aquilo que eu aprendo da Bíblia, eu tenho capacidade para avaliar o que é digno, o que é correto, o que é puro, o que é agradável e o que é decente. Mas se eu não leio a Bíblia, eu acredito em tudo. Eu vou atrás de tudo e de todos e qualquer um. E é o que nós temos visto. Na verdade, veja bem, vamos para o terceiro ponto. Às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas, mas eu dou uma respirada e deixo quieto. Quem não teme ao Senhor, vive como uma ovelha que não tem pastor. A verdade é essa. Voltando ao nosso texto base, os líderes fortes, os reis, os grandes e poderosos exércitos, os soldados, os avanços tecnológicos, tanto na ciência como na indústria armamentista e bélica, os cavalos preparados para a guerra, não têm salvado as pessoas da angústia, da depressão, da amargura, do suicídio, do crime, da maldade, da fome. Em toda parte você vê isso. Nós vemos homens, não, eu vou trazer a solução. E as pessoas continuam angustiadas, continuam passando fome, continuam em depressão. Isso em todo o mundo, em todo o mundo. Não é só aqui não, é em todo o mundo. Na verdade, nada dessas coisas tem promovido a vida como Deus a criou. O ser humano, na verdade, se encontra abandonado. E o pior é que ele procura se agarrar em qualquer fio de esperança. Que lhe dê esperança, qualquer ideia, qualquer pensamento. Ele se agarra, ele diz, quem sabe é isso. Mas sem Deus, não há esperança alguma a ninguém. A menos que você e eu, ou alguém, se disponha a aprender os preceitos, as regras, a lei, a palavra de Deus. Certa vez, Jesus desceu de um barco, e então ele se deparou com uma grande multidão. E ele olhou para ela, ele viu a multidão. E qual foi o seu sentimento? Ele viu aquela multidão como uma ovelha sem pastor. Sabe o que ele fez? Ele passou a ensinar. Lá em Marcos capítulo 6, no verso 34, diz isto. Jesus olhou a multidão, viu a viu como ovelha sem pastor e a ensinou. Porque este é o papel do pastor, ensinar a ovelha, conduzir a ovelha. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não quer ser conduzida por ninguém. Ela conduz a si própria. E o resultado é que ela se perde. Ela fica à mercê de predadores. Ela é presa fácil. Por isso chegamos ao quarto ponto desta meditação. Tema o Senhor e confie na sua ajuda e proteção enquanto estiver neste mundo. Tema o Senhor e confie na sua ajuda e proteção. Tema o Senhor, confie na sua ajuda e proteção, vírgula, enquanto estiver neste mundo. Caso você não tenha o desejo de conhecer o caráter de Deus por meio das Escrituras sagradas e dos seus verdadeiros ensinamentos, em quem estará a sua esperança e a sua confiança? Sobre quem você construirá a sua vida de fé e esperança? Em uma ideia? Em uma crença oral e distorcida da verdade? É o que acontece. Eu já vi gente dizendo assim: na Bíblia está escrito que pau que nasce torto morre torto. E eu fiquei perguntando: onde isso está escrito? Eu já ouvi isso. Nós muitas vezes ouvimos coisas absurdas. Incrível, incrível. Nas palavras e nos gritos de um pregador carismático ou cativante, é nele que você vai depositar sua fé e confiança? Parece que quanto mais nós gritamos, as pessoas se sentem emocionadas e então pulam das cadeiras e então dizem amém! Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja e eu disse: porque Satanás está destruindo as pessoas! Eu disse um grito. E as pessoas, amém, aleluia, levantaram, aplaudiram. Eu disse: Jesus do céu, o que foi que eu falei? Eles não estavam lá dispostos a ouvir, a aprender nada. Eles estavam lá para brincar. A igreja está para brincar. Eu estava dizendo para o André hoje: André, eu sei que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas eu tenho um problema com essa ideia. Por quê? Algumas pessoas olham a imagem e não pensam nas palavras, porque as pessoas não gostam de pensar, as pessoas não gostam de aprender. Elas olham as imagens, mas não pensam em nada. Elas acham se a imagem é bonita ou feia e se perde na própria imagem. Nós não gostamos da escola, mesmo que ela seja necessária. Na vida cristã, odiamos o discipulado, mesmo sabendo que ele nos leva aos braços de Jesus para que nós encontremos descanso, amparo e apoio. Em quem nós vamos depositar nossa fé? Em uma denominação que supõe ser a única possuidora do poder de Deus? Eu vejo hoje em dia denominações disputando ser a possuidora do poder de Deus, porque aqui é que Deus cura, não, é aqui, não é ali não, é aqui. Aí outro, não é ali nem lá, é aqui. É uma briga nas televisões o tempo todo, e o tempo todo pedindo dinheiro. O tempo todo pedindo dinheiro, como se as coisas de Deus estivessem numa verdadeira barganha, num leilão. A falta de conhecimento de Deus destrói uma nação, destrói um país, destrói um país. Porque antes de destruir o país, a falta do conhecimento de Deus destruiu seus líderes. E quando os líderes de um país desrespeitam, rejeitam a Deus, fatalmente este país irá para o caos. Eu fico pasmo ao ver o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha, na época de Hitler, se assanhou com as filosofias marxistas e depois se apaixonou pelo fascismo de Mussolini. E nós criamos aquele rato de esgoto chamado Hitler. E então o mundo viu a aparência do mal naquele homem possuído por demônios. E então o mundo experimentou uma guerra onde milhões de pessoas foram assassinadas. Pior, o povo de Deus foi jogado em campos de concentração e milhões deles foram assassinados em câmaras de gás, em trabalhos forçados. Mulheres assassinadas, estupradas, abusadas. O povo de Deus. Até que o mundo abrisse os seus olhos e visse que aquilo tudo era algo nojento e precisava acabar. Olha aqui na Venezuela. Como é que pode certos políticos brasileiros defendendo aquela coisa, aquele Maduro, aquele sanguinário, aquele homem indecente, aquele homem que é capaz de olhar para o seu povo comendo cachorro, abrindo lixo para encontrar alguma carne podre, e ele lá na Turquia, num restaurante caríssimo, comendo e uma mulher dançando na frente dele, a dança do ventre. Jesus amado, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Esse mundo vai acabar. Se você acha que você vai encontrar um lugar melhor do que aqui, você se enganou. A Europa está se afundando. O Ocidente está se afundando. O mundo está se afundando. Está se afundando. Cada vez mais. A Alemanha, como eu disse há pouco, está voltando a se enamorar com as ideias marxistas. Está querendo jogar sua liberdade na lata do lixo e abandonando os princípios cristãos. Mais de 500 mil cristãos abandonaram a igreja nos últimos 2 anos na Alemanha. Por quê? Porque a liderança cristã abandonou o conhecimento de Deus e o povo de Deus está sendo destruído. Ou não é isto que está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6? Como é importante conhecermos a Deus para o temermos e participarmos das suas promessas, da sua bondade, da sua ajuda, dos seus recursos. Mesmo sabendo que as suas promessas alcançarão o seu ápice na eternidade e não neste mundo. Porque Deus nos daria promessas tão portentosas neste mundo que Ele vai destruir? Nada trouxemos para cá e nada levaremos daqui. A única coisa que levaremos deste mundo é a nossa fé. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele foi fiel até o fim. Irmão, trabalhe, desfrute das coisas boas, mas não se deixe prender por elas. Cuide da sua família, mas não deixe de servir a Deus com ela. Alcance momentos de alegria, mas sirva a Deus. Cumpra o que você prometeu. Não permita que o seu trabalho o roube das mãos do Senhor. Não permita que o seu cônjuge o roube das mãos do Senhor. Que seu filho, que seu pai, que a sua alegria, que a sua felicidade, que a sua tristeza, que a sua dor, que a sua enfermidade, Não permita nada. Não permita que nada roube você de Deus. Creia no que Paulo disse, que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas é necessário que nós o temamos. Pois o próprio Paulo disse que este mundo, do jeito que está, nós lemos isto, não vai durar muito. Entretanto, mesmo que as promessas de Deus sejam para a eternidade, Ele nos oferece recursos neste mundo, recursos materiais, espirituais e morais, como parte das suas promessas, para nos manter no caminho para as promessas na eternidade, quando elas alcançarão o seu ápice, quando elas realmente vão se abrir diante dos nossos olhos e nunca mais nós choraremos, nunca mais sentiremos dor alguma, nunca mais haverá separação e morte, porque estaremos diante da glória e da presença do nosso Deus e Senhor amado eternamente. Mas enquanto aqui ajudamos outras pessoas com a mesma ajuda que Deus nos tem ajudado, segundo as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, que nós ajudamos as pessoas com a ajuda que Deus nos tem dado. Eu quero terminar lendo os versículos 18 ao 20 do nosso texto base. Veja, o Senhor é o Senhor Deus, quem protege aqueles que o temem. Deus não protege todos, Deus protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor, isto é, que esperam e dependem da sua bondade, fidelidade e misericórdia. Pense comigo, temer a Deus não é viver no susto, temer a Deus não é se enclausurar, mas é viver com entendimento. Você não consegue respeitar alguma coisa sem estudar. Se você estuda direito, é para você respeitar o direito. Você que é um advogado, você deve ser um exemplo de obediência às leis. Você estuda pedagogia para ensinar, mas você vai respeitar os estudos para levar aos alunos o respeito. O homem de Deus estuda a Bíblia para temer a Deus, assim como aquele que estuda a gramática para ter medo de errar, aquele que estuda o direito para ter medo de errar. Eu estudo a Bíblia para ter medo de errar, porque eu não quero trazer vergonha a Deus. O professor não quer trazer vergonha à sua matéria, à sua profissão. E você, profissional, estuda, se prepara, porque você não quer envergonhar seus colegas, a sua profissão. Você quer ser um homem de respeito. Você que tem o seu trabalho autônomo e vai visitar um cliente, você chega lá com algumas credenciais e você não quer desapontá-lo, e por isso você se preparou para fazer aquele tipo de trabalho. Mas quando você é um pilantra, geralmente o pilantra, ele não é inteligente, ele é astuto. O inteligente se prepara, o inteligente, ele procura ser digno, mas o astuto não, o espertalhão não. Ele se finge de inteligente, mas é um idiota. Ele vai no lugar para enganar as pessoas, e o resultado da sua vida será a queda. Mas o homem inteligente, que teme a Deus, ele analisa as coisas, e ele sabe que precisa guardar no seu coração a palavra de Deus, Como é que você consegue confiar no amor de Deus sem entender o que é o amor de Deus? O idiota diz: Deus ama todos, no fim vai dar tudo certo. É um idiota! É um tolo! Porque nós sabemos que não é assim. Deus não age desta maneira. E então, no verso 19, Ele os salva da morte. Morte na Bíblia não é só a morte física, mas é a morte espiritual. Deus os salva da morte espiritual, da separação eterna, da vida elevada. E muitas vezes Deus nos salva mesmo da morte física. E nos tempos de fome, os conserva com vida. Não quer dizer que o cristão não passa fome. Não passe fome, muitas vezes nós passamos necessidades, mas a nossa vida é conservada milagrosamente. Ah, se eu pudesse explicar ou expressar para você, descrever para vocês situações que eu já passei de muita necessidade e como Deus conservou a minha vida. Então, no verso 20, existe uma declaração. Nós pomos a nossa esperança, isto é, nós aguardamos ou esperamos em Deus. Nós não esperamos no político, nós não esperamos num grande exército, nós não aguardamos a nossa vitória por meio da tecnologia. Que bom que ela exista. Que bom que existam homens preocupados com uma nação. Que bom que exista um grande exército. Mas eles não resolverão o problema do mundo, porque o mundo vai se deteriorar a cada dia, mais e mais. Segundo o meu Senhor Jesus, por isso a minha esperança não está no mundo. A minha ajuda não vem do mundo. O mundo não me protege, não protege nenhum de vocês e nem você. Nós colocamos a nossa esperança em Deus, o Senhor, porque Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso escudo. Muitas vezes Deus vem e nos socorre, nos resgata, nos arrebata de uma situação. Noutras vezes nós temos que enfrentar a luta do inimigo e então ele se torna o nosso escudo. Às vezes nós seremos retirados de uma guerra, de uma batalha. Outras vezes nós estaremos dentro dela, mas protegidos pelo nosso Senhor. Na próxima semana, se Deus quiser, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns outros benefícios que o temor do Senhor nos propõe. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês nesta noite a palavra da verdade, a palavra que vem de Deus. Eu procurei não emitir opiniões pessoais, mas quis me manter na palavra de Deus. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.